Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11.
Des,
role que ainda não entendi o que quer dizer na sua. Ora, a moral da história está entrando pelos olhos. Quero dizer, é que a razão da alta gritaria, dangue, levantão e do espalhato, que fazem aqueles que fazem da política o seu meio de vida. Aqueles que quebram os degraus por onde sobem as primeiras posições oficiais. Aqueles que atraiçoam os partidos, que os seguirão, e que os elevarão como seus chefes, aqueles que de tempo em tempo mudam de princípios e de opinião, como as cobras mudam de pele. Aqueles que, como os papagaios, falam muito, quando têm fome, e calam-se logo quem tem a barriga cheia, quero dizer. Repito, que a razão da gritaria e do espalhafato, que fazem esses e outros que tais glutões políticos, está em ser o cocho pequeno, e não poderem todos comer ao mesmo tempo dentro dele. Em uma palavra, compadre, eu quero dizer que é entre nós uma certa qualidade de gente para quem a política é o milho, a pátria é o milho, o fumo.
111.
E a glória é o milho, e só o milho está acabada a história. Ah, não sei mesmo o que ia dizer ao compadre Paciência a respeito da estrambolista da história que acabava de ouvir quando fomos obrigados a parar, atraídos por um espetáculo bem desagradável. A algumas braças da estrada descobria-se uma casinha, que era naquele momento presa das chamas, que já lhe tinham devorado todo o tecto, e sem dúvida que dentro em pouco dariam lugar a que o pobre dono daquele mundo destubi escrevesse sobre as cinzas, e as paredes cabidas o acampos, o Bitroja Fuit, que entre parênteses, vem aqui muito a propósito. Perto da casinha incendiada viam-se em ordem os velhos e pode os pobres trastes da família, que nela ela morara, e junto deles uma velha representante do século passado, um homem de meia idade, que a consolava, ralhando um ao mesmo tempo com uma rapariga de 20 janeiros. 112. Que divertia um branco pranto ainda mais teimoso e desesperado do que a vovó. Que desgraça esta? Perguntou muito sensibilizado pelo que via o compadre Paciência. O homem, que estava ao pé das duas choronás, voltou-se para nós e respondeu com cólera contendrada. É uma coisa bem simples, senhores. Que eu estou em Roma e não vejo as casas. Estou pobre e pensava que tinha direitos civis e políticos, assim como os ricos. Sou, enfim, um estúpido e mais nada. Mas que foi que deu causa a esta desgraça? A peste é que dá lugar a muitas outras. Vão em breve fazer-se as eleições primarias e eu não me sujeitar a votar em uma chapa que o dono desta terra, onde morei é hoje, e do qual sou foreiro, me mandou impor pelo seu feitor. Despeitado por isso, ordenou-me que me mudasse logo e logo, e como eu pedi, que pagasse primeiro as minhas benfeituaias, ele cortou a questão, incendiando-me a asa um. É possível? 11 perguntou o compadre em uma exclamação. Também como se pôde adiaturar a teima de um farroupilha. Pensei eu comigo mesmo. Ora, que a gengentinha miúdas, piponha, que em eleições pôde ser mais alguma coisa que portadora de listas um. É um desaforo? Não se deve entender a lei com a plebe quando a lei falia de direitos. O autor deste livro está convencido de que na província do Rio de Janeiro, a mais civilizada do Império, não se observam fatos como esse que a Iva imagina nundo, mas, desgraçadamente, em outras províncias, e com especialidade em algumas do Norte, tem tido lugar não com poucos atentados tão horrorosos como esse, e pois que está no pensamento do autor atacar os abusos, e a desmorraçação, acredita ele, que pode bem supor praticados. Nesta cunanela província, onde fizer viajar o seu R.A., legalidades e os crimes, que em qualquer outra parte do Império se tem observado. 1.814. É um crime, disse o compadre, o senhor deve participar o ocorrido lá ao delegado de polícia. Mas se o delegado de polícia é o próprio autor do atentado? Ao subdelegado. Mora ali perto, caí na esneira de ir falhar-lhe ainda há pouco e participei-lhe que a minha casa estava em chamas. Aconselhou-me que lhe deitasse água. Miséria e indignidade e não há por aqui de perto alguma outra autoridade pública a quem se possa recorrer.
Uau! Excelente conselho teima ainda o senhor em dar-me ir. Mora ali aí adiante o inspector que tô de quarteirão. Mas se eu lá for queixar-me deste atentado, o homem, que é dos de papo amarelo, ou me despedirá com fi duas gargalhadas e uma descompostura,
ou me mandará recrutar, como vádio, ou enfim me hará morar alguns dias na cadeia enquanto.
Tese!
Passa a eleição, porque a chapa, porque eu rejeitei, chama-se chapa governista, e o proprietário desta terra, além de ser delegado de polícia, é o chefe do partido, e portanto tem o pouco poder de fazer o que lhe der na cabeça. Ainda bem que ele se contentou somente com incendiar minha casa. Foi um exemplo, simplesmente um exemplo, para que não graçasse a desobediência. Mas o senhor tem a seu favor o direito. Júlio confere a lei. E tem ó também contra a minha pobreza, que espécie de eterna suspensão de garantias, meu caro I. Então acha recurso. Para mim agora já não há nenhum, para os outros pobres, que não quiserem que lhes queimem minhas casas, ao recurso de votar, como lhes ordenarem os ricos de quem dependerem. O meu compadre, apesar de ter alcunha de paciência, está furioso como um possesso, mas viu, aos meus princípios, achei a coisa muito natural. 116. Pois que diabo quer dizer liberdade de voto? Me liberdade de voto. Ninguém o ignora, é uma burla que todos os partidos pregam quando estão debaixo e que nenhum admite nem respeita, nem tolera quando está de cima. E mesmo, dado o caso que se pudesse agir nessa miserável utopia, fora prudente conceder aos pobres o direito de votar de um modo diverso daquele, porque votam os ricos proprietários em cujas terras moram. Se passasse um tão perigoso precedente, também os empregados públicos quereriam votar livremente e com consciência, e então, adeus minhas encomendas. Lá é o estado dar a costa sem remédio, porque isto é evidente. Não pôde haver governo estável, quando a nos governa dos liberdade e direito de votar livremente. Estas poesias de voto livre é que põe de rastosas as nações. Verbi gratia. A Inglaterra, aí vai mais um argumento sem réplica para provar que a sabedoria e o patriotismo repeleram o voto livre. Os estadistas que nos têm gover. 117. Nada devem ser tidos na conta de sábios e patriotas, porque se o não fossem, não teriam assumido o poder em um governo representativo. Ora, apesar de sábios e de patriotas, ainda não houve um só deles, que achando-se no governo em épocas eleitorais, não tornasse impossível, por todos os meios, a livre expressão do voto do povo logo. A sabedoria e o patriotismo repelem o voto livre. Eu tenho uma loja de tirar couro e cabelo e é mesmo uma lógica, como a de certos deputados ministeriais, que reduzem tudo a este raciocínio bipede. O governo fez, logo é justo e bom. E quanto à chamada prepotência do rico sobre o pobre, entendo que ela é muito natural. Todo homem manda e quer ser obedecido, mas escala social uns mandam mais do que outros, e mesmo assim todos mandam, até o pretinho escravo manda ao gato e ao cachorro, que tem na sua senzala. Depois do escravo vem o pobre, que está dois furos acima do cachorro e do gato, e um acima do escravo. Cento, 18. Ora, segundo a ordem natural, o pobre devia obedecer também a alguém, e portanto cumpre, que obedeça ao rico, assim como o cachorro e o gato obedece ao pretinho escravo e este ao pobre. Isto é lógica de ferro? Não há dúvida nenhuma. Eu nasci para ser jornalista de um ministério, que pague bem. Profundamente convencido destas verdades indestrutíveis, obriguei o meu compadre paciência a pôr-se a caminho, deixando entregue a seus pesares o pateta e atrevido, que tinha a ideia de querer livremente, e a velha e a moça, que continuavam a derramar um dilúvio de lágrimas. Alguns minutos e digo-me vessar o trotezinho, o da mula russa do compadre, e o tique-tique do cavalo de meu tio. Lembrei-me do meu velho, e das suas recomendações. Quis então comparar o que acabava de observar com o que determinava a minha companheira de viagem. Tirei, pois, do bolso a defunta, tu é, e 119, a Constituição do Império, e comecei a examinar os seus artigos a ver se descobri algum que tivesse relação com o caso. Estava cá muito ocupado com este trabalho, quando o compadre me disse em voz um pouco alterada. Olho, olhes ali a casa do tal inspector de quarteirão, e sem dúvida é ele que está à porta. Olhei e vi o bicho, mas ouvi também uma voz fina, como um assobio, que gritava bom gritar. E que voz é essa que me entra pelos ouvidos, como uma ponta de agulha? É sem dúvida uma criança, provavelmente algum nenefilho do inspector, que está lendo aos gritos. Não houve como soletra. Pouco a pouco nos íamos os aproximando da casa. Mas que espécie de cartilha estará lendo do tal Nen?
Ouçamos. 120. Prestamos atenção e ouvimos o menino lendo o seguinte. Artigo 179 da Constituição do Império.